A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Filomena Maria Avelina Bonfim, professora do Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Ela irá nos falar sobre McLuhan e a interface comunicação e educação. Filomena é pós-doutora pelo Programa McLuhan de Cultura e Tecnologia da Universidade de Toronto, no Canadá, que foi sob a supervisão de Derek de Kerckhoff. Atualmente, desenvolve a sua segunda pesquisa pós-doutoral em Educomunicação no Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP, sob a supervisão de Ismar Soares. É uma das autoras e organizadora dos livros Vertentes do Jornalismo Mineiro, editora Revolução e-book, e Tom Regional, A Voz dos Filhos da Terra, editora CCO. É também líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educomunicação, da Plataforma de Grupos de Pesquisa do CNPq. Filomena, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Eu que agradeço a oportunidade.
Pois é, Filomena, a sua trajetória ela é bastante interessante, né? Porque desde o seu mestrado você já foi desenvolver a sua carreira no exterior. Então, o seu mestrado, que foi As Mulheres Negras na Televisão Britânica, em 1982, você fez na Universidade de Londres, né, em Londres.
1992,
desculpa. E aí, como é que foi essa experiência? Considerando, inclusive, que um mestrado não é muito comum, né, os alunos fazerem no exterior, né? Uhum. Geralmente é o doutorado.
É, e isso se justifica pelo fato de que, ao formar, eu me formei em 79, na PUC Minas. E ao me formar, muito diferentemente da situação atual, meu pai falou comigo, descansa um pouco, e eu não consegui ficar à toa, né? E eu, logo os chamados para posições de jornalismo me chamaram, né? E eu fui trabalhar no estado de Minas. No jornal Estado de Minas.
E a sua graduação foi em jornalismo.
Em jornalismo, né? Eu me formei no curso de comunicação social, habilitação jornalismo na PUC Minas. E aí eu saí direto para o mercado, né? Eu trabalhei no jornal Estado de Minas, houve um tempo também um curto tempo de trabalho na Rádio Jornal do Brasil, em Belo Horizonte, depois eu trabalhei no Jornal de Minas e depois eu fui para a assessoria de comunicação social da USE Minas. É, sendo que, quando eu entrei na USE Minas, na verdade, eu entrei como editor, como responsável pela edição de periódicos científicos no Centro de Informações Técnicas da USE Minas.
A USE Minas, ela é o quê?
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais.
Ah, sim.
Né? Que era, na época, uma empresa estatal de grande porte, né? Uma joint venture entre o Brasil e o Japão. Eu trabalhava na edição de periódicos científicos, né? Então, eu tinha que tirar o periódico daquela linguagem dura dos engenheiros e transformar numa linguagem mais palatável para que fosse possível o acesso à informação por outros públicos que não apenas os técnicos do campo, né? Da siderurgia. Bem, eu trabalhei na assessoria na edição de periódicos internacionais durante 5 anos. E aí eu consegui, que foi sempre uma batalha, para passar para a assessoria de comunicação dentro da própria USE Minas. E aí eu assumi o posto de repórter do USE Minas Jornal. Posto esse onde eu fiquei por 5 anos. E ao final dos 5 anos, eu senti que eu tinha atingido dentro da empresa tudo aquilo que eu poderia fazer em comunicação social. Então, eu me dei uma vontade muito grande de partir para uma nova incursão no jornalismo. Mas eu queria agora trabalhar com a correspondência internacional. E foi aí que, entre uma viagem e outra para o exterior, principalmente a Inglaterra, onde eu fiz aqueles testes de Cambridge, que hoje em dia acontece aqui no Brasil muito normalmente, eu fiz aqueles testes de Cambridge, o Preliminary English Test, o CAE, o PET, eu os realizei em Londres, as provas em Londres. Eu ia durante as férias e fazia as provas lá. É, e num desses movimentos, eu conheci na BBC de Londres, visitando a BBC, eu conheci uma jornalista brasileira que estava fazendo um mestrado em jornalismo internacional na City University, então, né, em Londres, hoje Universidade de Londres. E aí eu me interessei e procurei saber mais detalhes, voltei para o Brasil, me candidatei, mandei um projeto, fui aprovada, mas... Durante esse tempo, eu tinha passado 11 anos fora da academia. É, obviamente, eu entrei com pedido de bolsa no CNPq, mas isso foi impossível, né? E eu resolvi juntar todas as minhas economias, porque eu tinha um salário respeitável na USP Minas, né? Eu juntei todas as minhas economias e fui para Londres. E o presidente da USP Minas, onde meu pai tinha aposentado também, falou comigo que não podia deixar eu pedir demissão, né? E graças ao presidente Reinaldo Campos Soares, ele falou, não, eu vou te demitir sem justa causa. E aí eu fui com uma reserva que me possibilitou passar 3 anos lá em Londres, né, me dedicando a estudos, voltei para a academia em Londres, né, e aí foi assim, foi muito difícil voltar para a academia, e voltar para a academia num país estrangeiro, tendo que escrever uma dissertação em inglês.
Inclusive, né? Você foi trabalhar as mulheres negras na televisão britânica.
Isso,
né?
Porque eu saí com uma proposta de fazer um projeto voltado para o campo da siderurgia, que era um campo que eu dominava. Mas cheguei lá e eu percebi que eu teria que fazer idas e vindas para o Brasil. E sem bolsa, isso não seria possível, né? Então, eu resolvi me adequar ao contexto e me chamou a atenção a questão do número de mulheres negras na televisão britânica naquela época, né? E aqui no Brasil, a gente tinha apenas Glória Maria, né? Então, eu achei muito estranho num país que era tido como um país em que havia um processo de discriminação racial sério. Não que no Brasil não houvesse, mas aqui no Brasil a situação, vamos dizer assim, há um discurso de que não existe essa discriminação. E, no entanto, a única mulher negra que aparecia na televisão naquela época era a Glória Maria. É, não posso esquecer também de Maria Helena Santos.
Uma apresentadora mineira, né?
Jornalista do MGTV.
MGTV.
Aliás, do Jornal Hoje.
Exato.
Do Jornal Hoje. A quem eu tive a honra de substituir em vários momentos, né? Ela tinha problemas de saúde, com alcoolismo. E eu sempre entrava nas licenças dela, né? Então, eu tive esse privilégio. E, então, eu me enveredei por esse estudo de gênero que eu poderia realizar dentro da Inglaterra e para voltar à academia, né? E foi um período... Não foi fácil, né? Adaptação a um país estrangeiro, a volta à academia, a construção de um projeto de pesquisa, tudo isso fora do Brasil. Não foi algo muito fácil, não, mas foi possível, né? E aí, em 89, eu terminei o trabalho lá na Universidade de Londres e aí voltei para o Brasil, né?
Aproveitando, inclusive, essa sua trajetória, né? Porque a sua pesquisa você defendeu lá mesmo.
Lá mesmo.
Dentro da universidade. E antes da gente até ir para a sua seleção musical, só querendo saber um pouco também da sua pesquisa, né? A que conclusão você chegou sobre as mulheres negras na televisão britânica?
Olha, é muito interessante, né? O fato de elas serem muitas não significa que o processo de discriminação não existisse. Mas elas eram como que uma fachada para dizer que a sociedade britânica era multicultural.
E foi um impacto para você saber que só tínhamos duas aqui, a Maria Helena Santos, mais regional, né? Mas tendo entradas nacionais no jornal Hoje, uma jornalista negra, né? Uma das primeiras, né, da televisão, e Glória Maria.
Isso
te levou a uma reflexão crítica?
É, isso, assim, inclusive a escolha do tema, né? Quando eu me vi na impossibilidade de ir e voltar para o Brasil, a escolha do tema me foi trazida pela indignação, né, ao perceber, ao usufruir da televisão britânica, né? E eu percebi aquele número de newscasters negras. E aqui no Brasil, eu falo, gente, mas por que que isso? Por que essa diferença?
E sendo o segundo país mais negro do mundo.
Do mundo,
né?
Então, a indignação foi o que me levou à escolha do tema.
Mediante isso, que música a gente pode ouvir agora, na sua escolha musical?
Eu acho que a gente poderia... O bêbado equilibrista. Eu acho
o bêbado que... equilibrista,
que foi um momento de equilíbrio mesmo naquele tempo, naquela época, de sair do mercado de trabalho, ir para um país estrangeiro, voltar à academia, construir um projeto de pesquisa. Foi uma incursão num processo de... Foi andar na corda bamba, né?
Uma empreendedora, né?
Não foi muito fácil. Não foi muito fácil, não.
Então vamos aí ouvir o bêbado e equilibrista, interpretado aí por Elis Regina. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a professora Filomena Maria Avelina Bonfim, que é da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. E ela também desenvolve a sua pesquisa pós-doutoral em Educomunicação aqui na ECA USP. Pois é, Filomena, você escolheu aí a música, o Bêbado é Equilibrista, né, da Elis Regina, interpretada por Elis Regina, justamente você falando desses seus primeiros anos enquanto pesquisadora em Londres e todas as dificuldades que você teve e que superou, né?
Uhum.
E desenvolveu a pesquisa As Mulheres Negras na Televisão Britânica. Uhum. Mas depois você vai fazer de novo um novo mestrado, que tem na Universidade Federal de Minas Gerais, que seria a informação dos cadernos de informática dos grandes jornais brasileiros. É a partir dessa pesquisa que você vai direcionar toda a sua carreira para a questão da tecnologia e da comunicação?
Foi. Na verdade, né, no momento de escolher uma pesquisa, no pós-doutoramento, né? A questão das mulheres negras na televisão britânica foi uma questão circunstancial, né? E eu tentava trabalhar um tema que fosse bastante atual e que, de alguma forma, possibilitasse uma mudança de padrão na academia brasileira e na sociedade como um todo, não é? Eu não acho que o trabalho acadêmico tenha que ser alguma coisa que tem que ficar na biblioteca, né? Eu acho que a gente tem o dever de dar um resgate, principalmente no momento em que eu estava na universidade pública, né? Na UFRJ. E foi assim que, naquela época, né, em 1998, eu comecei o mestrado, sob orientação da professora Telênia Terezinha de Sena Rio.
Isso na UFMG.
Na UFMG.
É o mestrado.
Ah, o mestrado. Ah, desculpa. Então, o mestrado foi de 1996. Eu terminei o mestrado em 97 que eu terminei o mestrado, né? Essa escolha do tema da tecnologia foi no sentido de que o boom tecnológico pelo qual o Brasil estava passando, né? O mundo inteiro estava passando, pedia que esse tema fosse tratado de uma forma... Eu não digo popular, mas pelo menos, menos acessível à maior parte da população. Na verdade, não era o que acontecia. E eu observei isso porque na banca onde eu comprava jornal, perto da minha casa, eu observava que as pessoas tiravam um caderno de informática do miolo e aí levavam o resto para casa. E eu consegui fazer toda uma pesquisa sem comprar jornal.
Ah, porque as pessoas desprezavam.
Desprezavam o caderno de informática.
E você atribui isso aqui à linguagem?
No momento eu falei, gente, mas por quê? Será que é o tema? Mas é algo que, apesar de na época a gente não ter a noção de quanto a comunicação em rede, né, iria mobilizar e mudar as nossas vidas, mas já se percebia que era um componente que não poderia ser desprezado. Então, as pessoas desprezavam um caderno de jornal de informática, né? Sobre o tema informática. Então, eu comecei a ler o caderno. E eu percebi que ele tinha uma linguagem um tanto fechada. Era uma linguagem que ela era acessível para os eleitos do campo, por aqueles que militavam no cenário. E que as pessoas se sentiam, então, de alguma forma, desprestigiadas. E pelo fato de tentar entender e recorrentemente não conseguirem achar, atingir, o âmago da mensagem, desprezavam o caderno.
No caso, o McLuhan, ele aparece dentro da sua pesquisa em que momento? Mas antes de você responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.